Bom dia, você que está acompanhando a TV Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós começamos mais um programa Realidades da Safra. Momento para a gente fazer um giro pelo Brasil, visitar as mais diferentes regiões produtoras do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e, como sempre, a sua participação é muito importante. Deixa aqui no nosso chat do YouTube o seu nome, a sua região e conta para a gente como é que estão as lavouras, as atividades de campo aí na sua localidade. Uma outra maneira de participar aqui com a gente é enviando a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo, mostrando como é que estão essas atividades e o desenvolvimento dessas áreas. Vamos agora ver algumas fotos enviadas pelo Jabinel Natan Gomes Lacerda. Ele é lá de Jaqueri, no estado de Minas Gerais, e compartilhou com a gente as imagens dos cafezais lá da região mineira, lavouras de café se desenvolvendo neste momento lá na região de Jequeri, em Minas Gerais. As imagens foram enviadas pelo Jabinel Natan Gomes Lacerda. Você também pode enviar para a gente a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo e mostrar para a gente o que está acontecendo aí na sua região. Para isso é muito fácil, você pode enviar tanto para o Instagram oficial do NA, que é o @noticiasagricolas, ou para o nosso WhatsApp, o número é esse que está aparecendo aí na sua tela, é o 19 99767-0241. 19 99767-0241, WhatsApp do Notícias Agrícolas, manda sua imagem, a sua foto, seu vídeo, ajuda a gente a montar este quadro, este cenário das lavouras. Agora sim a gente vê as imagens do Jabinel Natan Gomes Lacerda, lá de Jequeri, Minas Gerais, mandando pra gente as lavouras de café, os cafezais se desenvolvendo lá na região mineira. Vamos agora começar a receber os nossos entrevistados, os nossos convidados, que vão contar para a gente em loco como é que estão essas lavouras. Esse é o Entrevistas da Safra. Nossa primeira parada vai ser lá no estado do Paraná, região de Palotina. Quem vai conversar com a gente é o Edmilson Zabotti, presidente do Sindicato Rural de Palotina. Já está aqui conosco por vídeo. Edmilson, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia aos nossos amigos do site Notícias Agrícolas. Hoje, mais uma vez aqui, para levar informações do nosso momento importante, que é o plantio da safra 25-26 de soja, que já se iniciou aqui no Paraná, principalmente no oeste do Paraná.
Edmilson, como é que está esse início por aí? Já tem produtor em Palotina plantando soja?
Por incrível que pareça, nós já hoje atingimos já 50% de toda a área de Palotina já implantada. Tivemos um início extremamente bom, um pouco, lógico, a terra ainda um pouco fria, né? Mas com uma boa umidade, a partir então de 1º de setembro, quando a janela já foi permitida pelo zoneamento, a gente já começou a fazer a implantação. E tivemos um bom período aí, com as condições excelentes de solo. No sábado agora parou o plantio, que tinha dado uma esquentada e uma diminuída na umidade do solo, mas hoje já tivemos chuvas, essa madrugada tivemos chuvas, e provavelmente entre amanhã e quinta-feira a gente já retome totalmente e num prazo curto de tempo aí a gente consiga finalizar o plantio.
E como é que está esse início, Edmilson? A germinação, o início do desenvolvimento tem sido positivo?
As primeiras áreas plantadas, elas tiveram sim uma demora um pouquinho mais de germinação em função, como eu falei, né, a terra estava um pouco fria em função do longo período de frio que nós tivemos. Mas ela germinou, demorou um pouquinho mais, mas germinou, está com um stand perfeito, né? E esse ano nós tivemos uma boa janela também entre safrinha e essa safra de verão, onde os produtores puderam fazer todos os tratos culturais, fazer as adequações, os manejos no solo que deviam ter sido feitos, e entrou plantando com muita tranquilidade e com muita consciência. Então eu imagino que o start inicial foi excelente.
Agora, daqui para frente, Edmilson, o produtor segue acompanhando o clima, realizando esses manejos. Quais que são os pontos de atenção necessários para garantir um bom potencial produtivo?
Nossa preocupação, sem dúvida nenhuma, é clima. É, nós já tivemos essa semana aí, que nem esse final de semana, chuvas esparsas, né? com aquelas características de chuvas de manga, né? E que deixou um pouquinho preocupado. Tivemos regiões, por exemplo, essa madrugada com 20 milímetros de chuva, tivemos outras regiões com 2 milímetros, então volta aquela preocupação do produtor rural. Mas confiante bem mais do que anteriormente a gente tinha. Então, tivemos um início bom, agora esperamos agora essa chuva se normalize para fazer o término do plantio, e aí sim vem o manejo, controle de pragas, doenças. Sem dúvida nenhuma, a questão das doenças que tradicionalmente a gente tem aí, né? São as lagartas, são os percevejos, enfim. Mas o produtor rural está extremamente preparado para fazer esse bom manejo agora nessa safra, inclusive se preocupando, sim, com redução de custos, né? Principalmente fazendo aí o monitoramento integrado de pragas, que a gente vem como sindicato Senar, a gente vem desenvolvendo para os produtores rurais.
Você falou aí dos custos, Edmilson. Como é que estão as contas para esse ano? Se a gente olhar esses custos e as expectativas de preços, o produtor vai ter que fazer conta, né?
Vai ter que fazer e muita conta. Nós não temos nenhum contrato fechado ainda de venda futura, pouquíssimas trocas que aconteceram, principalmente apostando. Lógico, preocupados com essa guerra comercial que existe aí a nível mundial, principalmente Brasil e Estados Unidos, que afetam algumas cadeias de produção de proteínas animais, como a tilápia, principalmente, né? E isso afeta diretamente o grão, né? Porque o soja e o milho, eles são bases da ração. Então, o que preocupa, sim, é o futuro. O que que vai acontecer lá na frente a nível de comercialização? Então, todo mundo segurando, lógico, preocupados em reduzir ao máximo o custo de produção.
Edmilson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
Desejar a todos os produtores que estão iniciando e estão terminando seus plantios, que Deus possa nos orientar e nos proteger durante esse período todo. E que também Deus possa orientar nossos políticos com relação ao Brasil e ao mundo. Uma boa semana a todos do Notícias Agrícolas.
Edmilson, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente ir acompanhando o desenvolvimento dessa safra aí na região. Um abraço e até a próxima.
É isso.
Esse é o Edmilson Zabotti, ele que é presidente do Sindicato Rural de Palotina, no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão as atividades de plantio dessa nova safra de soja 25-26. Edmilson destacando que 50% das áreas já foram semeadas em Palotina, as primeiras lavouras tiveram alguma demora para germinação, devido à terra ainda estar fria depois dos dias frios registrados lá na região, mas essas condições se normalizaram, o desenvolvimento inicial é bastante positivo. A expectativa é finalizar essas atividades de semeadura nos próximos dias. Edmilson destacando a grande preocupação que fica por conta de mercado, de condições de preços, de custos de produção e a necessidade do produtor ir ajustando esses manejos, buscar reduzir custos para melhorar um pouquinho as margens que vão ser bastante apertadas nessa temporada. E claro, a gente vai seguir o desenvolvimento dessa safra de soja lá em Palotina, no Paraná, aqui no Realidades da Safra. Vamos agora receber mais um entrevistado. Vamos agora lá para o estado do Mato Grosso, município de Itapurá. Quem vai conversar com a gente é o Silvésio de Oliveira, produtor rural, já está aqui conosco por vídeo. Silvésio, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme. Prazer sempre é meu poder contribuir aí.
Silvésio, conta pra gente como é que está esse início de safra por aí. As áreas de pivô já estão iniciando o plantio, né?
Já foi iniciado o plantio nas áreas de pivô, né? Já estão as áreas de pivô finalizando o plantio. E aí, ontem, tivemos umas chuvas aí na região, aí já houve aí já, fora de pivô, já algum plantio também. Então já deu a arrancada aí, tá todo mundo. Bom, para quem não choveu, como se diz aqui, a gente amarramos as plantadeiras para não ir para o campo ainda.
Dia, Silvestre, esse plantio deve ganhar mais ritmo em curto tempo?
Assim, a expectativa, né? Porque aqui também se planta bastante algodão, então, assim, o ritmo é assim que chover adequadamente, tem previsão agora para essa semana, para a próxima aí também, nos próximos 15 dias aí, até o final do mês, ainda temos. Previsão de chuva aí para todo mundo aí, generalizada, né? Então, assim, o plantio vai entrar com força, né, por conta da safrinha, né? Tá todo mundo na expectativa, porque a safrinha para nós aí, tanto do algodão como do milho, ela se tornou extremamente importante, né? Nós estamos numa época aí, soja nesses preços aí de R$ 100, um pouquinho mais de R$ 100, não remunera, né? Então, assim, a nossa chance aqui é uma segunda safra boa, para que a gente possa ter algum lucro, né? Então, assim, tá todo mundo focado bastante na safrinha, e quanto antes plantar o soja, mais cedo planta a safrinha, né?
E como é que começa essa temporada em termos de custo, Silvestre? Quais que foram as contas para o produtor nesse ano?
Este ano o custo não para de subir, né? A gente teve uns momentos de comprar adubo e tal, mas voltou a subir de novo. Então tá tudo o custo é assim, a margem muito apertada, né? O problema é que nós temos um custo que é o custo que nós tinha quando eu vendia soja a 150, e nós estamos vendendo aí 110, melhor agora 120, agora quem tem agora no FOB agora, né? Mas então, assim, nós estamos com a margem extremamente apertada, tá tudo e soja praticamente não há lucro no soja, paga custeio e não sobra para pagar investimento, né? Então a gente aposta muito na safrinha, né, por conta disso, né?
Se a gente pensar nessa janela de safrinha, Silvestre, até quando que esse plantio da soja pode se estender pensando numa boa janela para o milho?
Até 15, 20 de outubro é ideal. 15 de outubro seria o ideal para tá plantado, né? Para que a gente consiga plantar essa safrinha até meado 15 de fevereiro, né? Então essa é mais ou menos a programação. Aqui a gente porque assim a pressa de plantar muitas vezes no início, quando tem umidade, porque outubro pode dar algum veranico, início de outubro 10 dias ou mais sem chuva, 15 dias. E aí você perdeu esses dias de umidade em setembro e aí acaba perdendo uma janela boa em outubro e acaba atrasando a safrinha. Por conta disso, né, o produtor aqui, na grande maioria, assim que chove, tem umidade do solo para plantar, acelera e planta, né, no caso, né.
Silvésio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário inicial de safra por aí. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Não, só desejar aí para todos os colegas aí um ótimo plantio aí, um ótimo início de ano agrícola para nós aí que se inicia agora, né?
Silvésio, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhando o desenvolvimento dessa safra aí na região de Itaporá. Um abraço, até a próxima.
Um abraço.
Esse é o Silvésio de Oliveira, ele que é produtor rural lá em Itapurá, no estado do Mato Grosso, conversou com a gente para mostrar como é que estão as atividades de plantio que já começaram lá na região. Áreas de pivô já plantando há algum tempo e áreas de sequeiro começando pontualmente naquelas lavouras que receberam chuvas nos últimos dias. Expectativa de que as previsões de precipitações para os próximos 15 dias se confirmem e aí esse plantio siga avançando dentro de uma janela ideal, tanto para a soja quanto para as segundas safras de algodão e de milho. Silvésio destacando os custos bastante elevados, as margens apertadas e aí, até diante disso, a importância de garantir essa boa janela para as culturas de segunda safra, para ajudar a diluir essas contas e trazer mais renda, mais rentabilidade para o produtor rural. Claro, a gente vai seguir acompanhando de perto o desenvolvimento dessa safra de soja lá em Itaporá, no Mato Grosso, aqui no Realidades da Safra. Vamos agora fazer uma rápida parada no programa de hoje. Intervalinho comercial, 2 minutinhos, a gente já retorna com mais informações para vocês que estão acompanhando a TV Notícias Agrícolas.
Você, produtor rural ou empresário do setor do agronegócio brasileiro, nós, da CWB Invest, do Grupo RT Group, somos especializados em linhas de créditos inteligentes para o setor. Desde compras de fazendas, ampliação de demais patrimônios, reforma, ampliação de frota agrícola, compra de equipamentos, construção da sua usina solar tão sonhada, tanto para autoconsumo quanto para monetização, temos a solução com a linha de crédito mais barata do mercado. É simples. Aponte a tela no QR Code abaixo, fale com um dos nossos especialistas e conheça a linha de crédito mais barata do mercado brasileiro. CWB Invest, crédito certo para o seu crescimento.
O Sol sempre foi seu parceiro de jornada. Agora, ele também pode ser o motor da sua economia. Na RT Energy, somos especialistas em energia solar para o agronegócio. Do pequeno ao grande produtor, temos soluções que reduzem custos e geram lucro. Com financiamento facilitado e retorno rápido, sua usina solar se paga. E o melhor, além de economizar, você pode vender o excedente de energia e gerar renda extra. Tudo isso com selos como produtor de energia renovável, selo verde rural sustentável e até créditos de carbono, valorizando ainda mais sua produção. Energia limpa, economia real e reconhecimento no mercado. Fale com a gente e transforme o seu campo numa referência em sustentabilidade. RT Energy. Energia que move o campo.
Estamos de volta com o programa Realidades da Safra desta terça-feira, dia 16 de setembro. Vamos agora trazer notícias e informações sobre o desenvolvimento das lavouras e das culturas pelo Brasil. Esse é o Notícias da Safra. Vamos começar olhando justamente para esse plantio da safra de soja, que já avança no Paraná e ainda é limitado pela falta de chuvas lá no Mato Grosso. Dados da AG Rural, olhando para essa safra de soja 25-26, apontam um plantio no Brasil em 0,12% da área estimada, contra 0,02% da semana passada e 0,06% do mesmo período do ano anterior. O ritmo é puxado pelo Paraná, mas também já há plantio em Mato Grosso e São Paulo. Embora ainda não se possa falar em atraso, o ritmo do Mato Grosso é lento devido à baixa umidade. Cenário bastante similar com o que a gente acabou de acompanhar nas entrevistas. O Edmilson Zabot, lá de Palotina, mostrando esse plantio já em 50% no município, enquanto lá em Itapurá, o Silvestre de Oliveira, mostrando o início pontual das atividades de semeadura. Já olhando para o milho verão, a AG Rural destaca que o plantio da primeira safra de milho chegou a 17% no centro-sul do Brasil, contra 12% de uma semana antes e 19% do ano passado. A semeadura segue concentrada nos três estados do sul, onde os trabalhos avançam conforme a umidade permite. Vamos seguir olhando para essa safra de soja, mas fazendo um recorte lá para o Mato Grosso do Sul, porque o vazio sanitário se encerrou na última segunda-feira, dia 15. A partir de hoje, dia 16 de setembro, o produtor sul-mato-grossense já está liberado para iniciar esta semeadura e a expectativa é de crescimento na área cultivada e na produção em relação ao ciclo anterior. De acordo com projeções da AproSoja MS, a área plantada pode alcançar 4,79 milhões de hectares, o que representa estimativa de aumento de 5,9% frente à safra 24-25. A produção estimada é de 15,2 milhões de toneladas, avanço de 8,1% em comparação à temporada anterior, enquanto a produtividade média é projetada em 52,8 sacas por hectare, crescimento de 2% frente à registrada na safra passada. O presidente da ProSoja MS, o Jorge Michels, destaca que o início de plantio representa um momento de confiança para o setor, mas que deve ser acompanhado de cautela diante dos desafios climáticos e econômicos. Mato Grosso do Sul vive uma expansão consistente da soja, fruto da dedicação dos produtores e do uso crescente de tecnologias de manejo. Entretanto, sabemos que o clima será determinante para transformar esse potencial em realidade. O planejamento e a adoção de práticas modernas serão fundamentais para garantirmos os resultados esperados e para consolidar a força do nosso estado no cenário nacional, destacou a liderança. O coordenador técnico da ProSoja MS, o Gabriel Balta, também reforçou que os números projetados para a safra 25-26 demonstraram a resiliência e a capacidade de adaptação do produtor sul-mato-grossense. A estimativa de 15,2 milhões de toneladas mostra um ciclo de recuperação após oscilações em safras recentes. O produtor tem investido em variedades mais adaptadas, em estratégias de manejo. O crescimento na área e a estabilidade da produtividade sinalizam que há espaço para resultados positivos, desde que o clima se mantenha dentro da normalidade, destacou o coordenador da AproSoja MS. E aí, também olhando para a safra de verão, mas agora para a cultura do milho, as safras e mercado aponta o avanço na produção e a expectativa de aumento de produção de milho nessa temporada 25-26. A produção de milho safra verão deverá atingir 25,47 milhões de toneladas na região centro-sul do Brasil, um crescimento de 3% frente à temporada anterior, estimou as safras e mercado. Segundo a consultoria, o crescimento da produção deve ser motivado por um aumento da produtividade média, que passaria de 7.068 quilos por hectare para 7.072 quilos por hectare, além de ampliação de 3% na área plantada para 3,602 milhões de hectares. A produção total do país em 25-26, que depende mais da segunda safra, semeada somente no ano que vem, teria potencial para um novo recorde, com crescimento de 1,75% ante ao ciclo passado, chegando em 142,494 milhões de toneladas, segundo o cenário da consultoria. Com isso, o potencial de produção para a safrinha 26 é estimado em mais de 101 milhões de toneladas, volume recorde que superaria as 100 milhões de toneladas previstas para este ano, disse o consultor de safras e mercado, Paulo Molinari. Vamos agora trocar de cultura, vamos olhar para o café, porque as condições climáticas seguem complicadas e isso já pode ter causado efeito no desenvolvimento da safra de 2026. Para entender melhor este cenário, a Rafaela Ribeiro, nossa jornalista aqui do Notícias Agrícolas, conversou com o Jonas Leme Ferrarezo, que é engenheiro agrônomo e consultor em cafeicultura, justamente para tentar entender melhor esses efeitos do clima de agora no desenvolvimento da safra do ano que vem. Vamos acompanhar agora a entrevista da Rafaela com o Jonas.
Sim, Rafa, sim, a expectativa... geralmente, a gente como técnico, né, que trabalha em campo, a gente tira a primeira expectativa de safra ao fim do período chuvoso do ano anterior. No caso de 2024, a gente tinha uma expectativa, né? A gente teve os problemas climáticos, já tinha perdido aí um potencial grande, né? Com a seca e a floração e tal. Daí a safra vem caminhando bem, porque a gente teve boas chuvas, e daí veio aquele veranico, que é o que parece que afetou essa parte principalmente do rendimento da safra, né, que foi entre fevereiro e março, que diminuiu, que a gente teve um período de seca e que variou entre 20 a 30 dias, dependendo da região. E depois a safra veio a colheita. No começo a gente estava meio na dúvida quanto que essa seca que houve afetou, né, essa segunda estiagem, que ainda não estava calculado direito, e daí agora com a colheita praticamente terminada em praticamente todas as regiões de Arábica, foi constatado realmente que se precisou de muito mais volumes de café colhido em campo para que se fizesse um saco de café beneficiado, além dos efeitos na densidade do café, né, no peso, quantas sementes de café efetivamente a gente precisou para fazer um saco de 60 quilos, e muitas regiões estão reportando essa questão da densidade. Então, a safra foi, que já não era muito boa, ela foi realmente um pouco frustrante em algumas regiões, em algumas localidades mais até, mas ela foi abaixo da expectativa que a gente tinha, principalmente no começo, né?
E com relação mesmo a essa questão do clima, né, Jonas? A gente sabe que agora é um período aí, vamos dizer assim, meio que crucial, principalmente pensando na floração, né? E a gente está enfrentando novamente um clima bem seco, né? Que vem trazendo aí uma preocupação bem séria aí sobre, de fato, a floração, esse período tão importante. Como que está essa situação? Como que está o potencial mesmo das lavouras, né? O que você tem percebido com relação a isso?
Seguindo ainda o mesmo exemplo, até o fim de 2025, até o começo de 2025, período das chuvas, a gente tinha uma expectativa de safra muito boa para para 2026. Um dos motivos é porque a safra que a gente colheu agora já sabia que ela não seria tão grande, então a planta passa por um período de repouso, né? Ela não tem um estresse tão grande, porque a safra seria mais dentro de uma média para menos. Então as plantas cresceram bem e tal, mas daí mesma coisa. Durante a colheita, a gente teve algumas chuvas no começo da colheita, né? Que o pessoal ficou até um pouquinho preocupado com questão de qualidade. E depois a gente está tendo essa estiagem que tem se estendido, praticamente a gente está entrando aí quase na segunda quinzena de setembro, e ainda regiões, a maior parte delas, está sem chuva, facilmente sendo otimista, mais de 60, 70 dias, e tem lugares quase com 90 dias sem chuvas significativas, né? Chuvas acima pelo menos de 10 milímetros, né? Não essas chuvas de 3, 4 milímetros, elas não afetam muito essa questão do café, porque o volume é muito pequeno. Então, as lavouras que estavam bem, após a colheita, tiveram um estresse, por doença, que até a gente já conversou algumas vezes, por frio. Em algumas regiões que, mesmo não tendo geada, o frio ele gera um estresse à planta, assim como o calor. E também esse estresse que aumenta a doença que veio, né, que causa uma desfolha. E por fim, né, quase no fim, aí chegando na florada, a gente tem essa estiagem, que enquanto a temperatura estava mais amena, o mecanismo, né, a fisiologia da planta, o jeito que ela funciona, ele é mais lento. A gente agora está vendo o aumento das temperaturas e ainda não temos chuvas significativas, o que aumenta o estresse da planta, ela transpira mais, né? Ela gasta mais as energias que ela acumulou durante o período das chuvas, lá quando choveu bem, para poder sobreviver, e acaba gerando desfolha, pela planta estar tá num estresse alto, né? Isso aumenta o fluxo de alguns hormônios dentro da planta, que acaba acelerando o processo de desfolha, que até ocorreria um pouquinho mais para frente, mas como ela está em estresse, esse aumento do fluxo de hormônios na planta, né? Por causa do estresse e de toda a condição que ela está de gasto de energia, ela começa a desfolhar. Então a gente tem lavouras, que eu fui, inclusive, ontem em uma, que as guias elas estão com botões, mas praticamente não tem folha nenhuma na planta, né? Então é difícil dizer que essa planta não vai ter um abortamento quando houver as primeiras floradas, né? Porque ela está estressada e perdeu muitas folhas.
A gente já chegou a conversar também um pouquinho, Jonas, sobre essa questão da florada, né? Algumas regiões chegaram já a registrar aí algumas floradas, ainda não a grande florada, né? Mas já estava apontando alguma coisa. Diante dessa expectativa, então, de falta de chuva, vamos dizer assim, né? Não temos ainda aí uma noção, né? Alguns falam no final desse mês, outros só para o começo de outubro. Como que fica a situação, então, com relação a essas floradas, o pegamento mesmo dessa grande florada? E a preocupação maior, eu acho que não tende a ser tanto a produtividade, mas a qualidade, né, Jonas? O quanto isso já começa a mexer na qualidade da próxima safra.
Sim, a gente nos últimos anos, né? Praticamente o primeiro que eu me lembro, se não me engano, foi 2012 ou 2013, que a gente teve uma seca extensa também, mas a gente tem aprendido como que a seca afeta a produtividade, né? Ano que passado, né, foi um caso, e já houve em anos anteriores, como esse período de estiagem na pré-florada, ele afeta as produtividades. Por isso que muitos técnicos e agrônomos já estão discutindo a questão da safra 2026, assim como eu estou falando aqui. Porque a gente foi aprendendo ao longo dos anos esse efeito da seca sobre a planta, né? Sobre como isso influencia a florada, como isso influencia a pós-florada, né? Que a gente teve casos de ter a florada boa e depois vir uma estiagem depois, ou ter uma estiagem antes e depois a florada e depois chover. Então, a quantidade ela foi afetada. A qualidade em si ainda é cedo para dizer, né? Porque a gente precisa ver como vai ser o desenvolvimento desse chumbinho após a florada, né? Como vai ser o pegamento e como a planta vai estar vai ser a sanidade da planta para essa florada, né? Porque florescer é só uma resposta fisiológica da planta, até um pouco efeito do estresse de falta d'água, que é normal no cafeeiro. O problema é que, às vezes, a florada a grande florada não significa uma boa produtividade. Isso a gente também observou já ano passado, né? Que a gente teve regiões onde a florada foi intensa e até os produtores ficaram surpresos com essa florada, porém ela houve alto índice de abortamento após a florada, é porque a florada é só a primeira etapa da jornada do café até ele ser colhido. Então, ela dá essa florada, muitas vezes o estresse, né, como eu disse, ele aumenta até o potencial de florada, dependendo como a planta tá, ou como a lavoura tá, mas o pegamento da florada hoje é o que a gente tem mais observado em campo. Como foi o pegamento? É, tem potencial para mais floradas, né, mais para frente? Ou a planta já está num estresse muito grande? Então é esse período agora é muito importante. Todo mundo está esperando as primeiras chuvas realmente para ver como vai ser, né, essa resposta. E tem que ser chuvas significativas, né? A gente fala de chuva aí pelo menos de 20 milímetros para cima para ter algum efeito interessante na lavoura do café. Chuvas abaixo disso depende do tamanho da planta. Plantas maiores, com saias mais robustas, né, que cobrem muito solo, num solo muito seco, abaixo de 20 milímetros é uma quantidade de água muito pequena, né? Então, a gente fala pelo menos uns 20, mas um estímulo floral muito bom seriam chuvas mais próximas de 40 milímetros, né, que a gente tivesse aí para consolidar mesmo uma boa florada e uma reserva para que essa florada tenha um pouco de água, para que ela possa aí se desenvolver ao longo dos meses, até que venham chuvas subsequentes.
É, e também com relação à sanidade, né, Jonas? O que que esse período, então, de seca e também esse período tão crítico aí, né, que seria crucial, de fato, assim, né, para a abertura da florada, o que que os produtores têm que ficar atento com relação de mesmo a pragas e doenças, né? O que que pode vir a afligir aí as lavouras, né, prejudicando ainda mais essa produtividade?
É, relacionado o que a gente teria, até poderia ter alguns casos de bicho mineiro, né, que ele gosta de um período mais seco, mas a planta ela anda tão desfolhada que tem regiões que a coloração da folha em si, né, ela atrai o bicho mineiro para fazer as minas de exploração. Então, variedades até com folhas mais escuras acabam atraindo mais o bicho mineiro do que variedades com folhas mais claras de coffee arábica, né? E o desgaste da planta é grande. As folhas já perderam um pouco daquela turgidez que ela tem, que também para bicho mineiro tem que estar meio saudável ali, né? Mas pode acontecer em regiões específicas. Microclimas eles são muito individuais em cada região, então é importante observar. Outras doenças, né, ocasionadas pelo inverno, agora não tem mais, a chance é muito pequena de ocorrer, né, ou que precisam de um pouco de umidade e temperatura mais amena, como ferrugem, é mais difícil também. O que é importante os produtores ficarem atentos, apesar do período já ter passado um pouquinho, né, é a questão de podas, né? Como a gente está tendo um setembro seco, quem ainda não realizou poda, ainda daria tempo, né, de fazer. Setembro é o mês que seria o limite para fazer qualquer tipo de poda de café, porque as primeiras chuvas de setembro elas estimulam a brotação. Então, se você fizer uma poda antes, ela já começa a brotar depois. Mas como praticamente o mês de setembro está seco, ele está quase igual a agosto. Então, quem ainda está na dúvida se precisaria fazer alguma intervenção de poda, né, ainda daria tempo, se você for rápido, né, evitar antes que comece a chover. Às vezes, numa lavoura que tinha um potencial que já aconteceu, muitos produtores já me contaram, uma lavoura que parecia que ainda iria produzir alguma coisa em 2026, nesses últimos 10, 15 dias, ela degradou muito. E talvez manter ela para 2026 não seja uma boa opção. Mesmo fazendo uma poda tardia, os produtores, alguns decidiram podar e sacrificar a safra do ano que vem, porque economicamente não valia a pena ir jogar para 2027, né? É uma decisão que também você tem que analisar com o seu agrônomo, que às vezes, mesmo com o café com preço no, nos patamares que está, às vezes vale a pena descansar a planta um pouco para poder colher bons resultados daqui 2 anos, né?
É, dentro do cenário ideal, né, Jonas? A chuva chegando, então, nesse nível de fato aí que a gente está precisando, né? Já se fala aí que não vamos ter talvez essa safra recorde para o próximo ano que todo mundo aí estava acreditando. Mas no que você conhece, no que você vem acompanhando, você acredita ainda que temos um potencial então para ter uma boa safra no próximo ano, se as chuvas chegarem no tempo certo, né, para ajudar aí nesse período de pegação da floração, do que você tem acompanhado?
Eu acho que é assim, Rafaela, a safra de 2026 realmente o ponto de comparação que a gente usa é a última grande safra que a gente teve, foi em 2020, se eu não estou enganado, e é a base que todo agrônomo usa, né? Que é uma safra grande, que foi muito recente, e quem foi ao campo e observou naquela época o estado da planta, das lavouras que ele visita, ou das regiões que ele tem contato com os técnicos e pesquisadores, tá bem longe de 2020. A safra que a gente esperava, a princípio, era uma safra muito próxima de 2020. Mas essas condições de meio de ano que a gente teve acabaram por deteriorar esse potencial. A safra, assim, pelo tamanho da área e pelos dados que a gente tem mais recentes, divulgados pelo IBGE e pela Conab, de área em produção, área em formação, a gente tende a trabalhar muito próximo dos números que a gente, na minha opinião, que a gente tem trabalhado nos últimos anos, né? Depois da geada, né? Que a gente teve essas safras meio intermediárias, onde você tem uma pequena oscilação para cima ou uma pequena oscilação para baixo, que quase você vai ver os dados, sempre está perto ali dos 55 milhões totais entre arábica e canéfora. Então eu vejo, vendo esses produtores, esses potenciais, principalmente na área de arábica, que a gente tende a ficar meio estagnado nesse número, lateralizando um pouco para mais, um pouco para menos, depende de como as condições climáticas vão evoluir até a colheita, que a gente tem visto, né, por dados e pelo que a gente tem observado, isso altera muito o tamanho da safra, quase fica um efeito sanfona de número, porque ele fica alterando conforme a gente vai tendo condições mais drásticas ou menos drásticas, essa estimativa ela vai sendo recalculada. O que antigamente, onde o clima era um pouco mais estável, as projeções eram mais simples de se fazer, né? Que a gente sabia, a maior parte dos anos o que aconteceria, o período que teria chuva, né? Mas esses efeitos da climatologia global, eles afetam a gente de certa forma, né? El Niño, La Niña, etc. Então, as projeções elas ficam sanfonando um pouco, né? Tanto para canéfora como para arábica, né? Uma esperança sempre é o canéfora, pelo jeito que ele é cultivado, a região que ele é cultivada. Se as condições são favoráveis, a gente tem bons resultados, assim como a tecnologia que emprega lá também, né? Então a gente vê a produção de canéfora esse ano foi muito impressionante, né? E tende a sempre melhorar, também por esse investimento, pela característica da produção de canéfora na região do Espírito Santo e na Bahia também, em Rondônia. Mas o arábica realmente ele tem sofrido muito com essas questões climáticas e o produtor ele tem que se tecnificar para poder resistir a essas pressões que parecem ser uma constante ao longo dos últimos anos, né? Então, irrigação, manejo de solo, técnicas de conservação, a agricultura com mais uso de matéria orgânica, proteção de solo, isso assim tem sido primordial para que, principalmente nas áreas de arábica, que a gente tenha uma tendência a ter uma boa produtividade, já que os dados indicam que a área também não cresce muito de produção de café. Então, são os mesmos produtores que estão lá batalhando para manter a lavoura e manter ela produtiva. Então, cabe a eles, né, cada ano, tentar buscar novas maneiras de manter ela nesses patamares que ela se continue lucrativa, mesmo se porventura um dia os preços parem de serem praticados nesses patamares que a gente tem hoje.
Vamos olhar agora para o arroz, porque as atividades de plantio já começaram lá no Rio Grande do Sul. Segundo dados do IGA, a safra 25-26 já semeou até agora 743 hectares, o que representa 0,08% dos 920.081 hectares previstos pela autarquia, o que é uma redução de 5,17% em comparação à safra 24-25. Das regionais arrozeiras, somente a planície costeira interna já registrou os primeiros trabalhos de semeadura em áreas de pré-germinado, correspondentes a toda a semeadura até agora. O gerente da Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural do IGA, o Luiz Siqueira, destaca que devemos considerar que, devido ao alto volume de chuvas nos últimos meses, apenas as regiões com pré-germinados conseguiram estar aptas para o início da semeadura neste momento. A previsão é que nos próximos dias dê início à semeadura os sistemas de cultivo mínimo e semeadura direta, uma vez que as previsões climáticas indicam boas janelas de semeadura durante os meses de outubro e novembro, afirma o gerente do IGA. Olhando justamente para o arroz, matéria em destaque lá no site do Notícias Agrícolas, mostrando a situação complicada do setor, que enfrenta preços caindo e altos custos, colocando desafios para essa próxima temporada. O Celton Garcia Cardoso é produtor de arroz há 32 anos, lá na cidade de Arroio Grande, no Rio Grande do Sul, e ele conta que vem enfrentando grandes dificuldades para manter a sua lavoura ativa. A produção por hectare era em torno de 120 sacas, mas com o decorrer dos anos e a evolução nas variedades, hoje se colhe em torno de 200 sacas por hectare. Porém, não se consegue ganhar dinheiro, pois o preço não cobre o custo para produzir. Não temos acesso a créditos justos, pois os juros são altíssimos e você tem que se endividar para conseguir. Se nada mudar, vejo com muita preocupação a continuação da minha lavoura, explicou o produtor. De acordo com informações do Sindicato das Indústrias de Arroz de Santa Catarina, o Sindiarroz, neste mês, a saca de 50 quilos do grão começou cotada a R$ 65,00, já abaixo do custo. Em algumas indústrias chegaram a registrar preços na faixa de R$ 58,00, valor que não era registrado desde a pandemia de Covid-19 e que traz ainda mais preocupação para o setor. Enquanto os custos com embalagens e insumos seguem alta, o valor da saca de arroz continua em queda, pressionando as margens de lucro tanto do produtor quanto da indústria. Esse desequilíbrio compromete a sustentabilidade da cadeia e desmotiva quem está na base de produção, que apesar das dificuldades, dá continuidade ao seu trabalho por não ter alternativa. Se essa crise de preços persistir, os impactos serão ainda mais complexos, ameaçando a continuidade das atividades e a geração de emprego, destacou o presidente do Sindiarroz, o Almir Rampinelli. A matéria completa está em destaque lá no site do Notícias Agrícolas. Dá uma passada por lá para comparar e acompanhar a matéria na íntegra. Assim a gente vai chegando ao final do programa Realidades da Safra desta terça-feira, dia 16 de setembro. Daqui a pouquinho a nossa programação está de volta, daqui a pouquinho a Andressa Simão vai assumir a bancada da TVNA, vai conversar com a Maria Clara Sasaki, porta-voz da Tempo Ok, para trazer as expectativas de tempo e clima para os próximos dias. Vamos ver onde as chuvas vão acontecer aqui pelo Brasil, como vão ficar as temperaturas para os próximos dias e, claro, como é que tudo isso vai impactar nas atividades de campo, nas atividades de plantio, de semeadura, o desenvolvimento das lavouras. Daqui a pouquinho tem previsão do tempo para você acompanhando a TV Notícias Agrícolas nesta terça-feira. Eu sou o Guilherme Dorigatti, o programa Realidades da Safra de hoje vai ficando por aqui. Daqui a pouco a nossa programação está de volta e o Realidades da Safra retorna amanhã na quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.